100 anos após a primeira greve geral no Brasil, a manifestação desta sexta traz a insatisfação dos trabalhadores com as medidas apresentadas pelo governo Temer, cujo índice de aprovação em ótimo ou bom é de apenas 4%, segundo pesquisa Ipsos mais recente. Para o colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, o momento é histórico, mas deve alterar pouco o andamento dos projetos, já que o governo segue com maioria no Congresso. Professor Felipe Nunes, hoje Belo Horizonte e o Brasil, né, estão enfrentando uma greve geral. Praticamente os principais serviços estão parados. Os sindicatos, centrais sindicais convocaram essa manifestação contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco, professor, qual que é o significado, o que é que representa essa paralisação geral no país, tanto para as pessoas, quanto para o governo, quanto para a nossa história.
Boa tarde aos ouvintes. É verdade, quer dizer, estamos vivendo, pelo menos aqui em BH, se São Pedro deixar, vai ter greve geral, né? Porque está chovendo barbaridade. Mas a popularidade do governo Temer continua em baixa, a agenda dele cada vez mais rejeitada pela população, as pesquisas mostram isso, embora a base do governo continue funcionando e aprovando as reformas que fazem parte da agenda do ajuste fiscal, que é a agenda do governo Temer, né? As greves são uma consequência direta dessa conjuntura que a gente está vivenciando, onde você tem uma crescente insatisfação popular, de um lado, né, e o sentimento dos trabalhadores é de perda de direitos, de perda de garantias históricas e, mais do que tudo, perda de capacidade e poder de compra, né? Greves gerais são comuns no mundo inteiro. No Brasil, a primeira grande greve geral conhecida aconteceu há 100 anos atrás, em 1917, né? Muito por influência dos trabalhadores italianos e espanhois que estavam no Brasil por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Estavam aqui, conheciam o associativismo europeu, que já estava mais desenvolvido, e isso influenciou lá atrás essa greve geral, com um intuito muito parecido com o que a gente tem hoje. Claro, a conjuntura era um pouco diferente, o Brasil estava começando o seu período republicano, mas lá o principal problema era a necessidade de retomar o poder de compra das famílias, né, dos trabalhadores. E esse ano, o que a gente vai ver hoje é um pouco também reflexo disso, né, um sentimento por parte de um setor importante da sociedade de que há perdas significativas de direitos e que e o entendimento de que há uma redução no poder de compra, o que, claro, necessita manifestação política. Tem um outro componente interessante, Vinícius, que é mostrar a incapacidade do nosso sistema político de lidar com os conflitos e das demandas que a sociedade brasileira hoje apresenta, né? O Congresso brasileiro, com baixíssima legitimidade, né? Pouca confiança da sociedade, o setor político como um todo, mas deputados e senadores em especial com credibilidade baixa, e um sentimento, um certo deslocamento da sociedade em relação à agenda política. Então, em momentos em que as instituições falham, não conseguem processar o conflito da sociedade, a sociedade, num sistema democrático, vai às ruas tentar se manifestar.
Professor, agora tem um aspecto dessa greve que eu observei, que os movimentos que lutaram pelo impeachment da presidente Dilma, eles estão se colocando contrários, tentaram polarizar isso, dizendo, olha, essa greve é do PT, quem é trabalhador não vai para essa greve. Como é que o senhor vê chegar nessa polarização de como as coisas estão sendo colocadas em questões de como perda de direitos?
Esse é um sintoma da crise que a gente vive no país hoje, né? Já desde os governos Fernando Henrique Cardoso, a gente vive uma polarização importante entre o PT e o PSDB, e essa polarização chegou num nível que hoje atrapalha o funcionamento do país. E o exemplo disso, você acabou de citar, é que até um movimento legítimo, claro, né, de manifestação em defesa de direitos dos trabalhadores, é tido como apenas um movimento politizado de um partido político, né? Eu acho que isso é menor, isso diminui a luta política no país, isso mostra como que parte da elite brasileira não entendeu a necessidade de dialogar, né? E de abrir parte da sua agenda para pessoas que que hoje dependem fundamentalmente dos serviços públicos do Estado, né? E essa crise tem nos levado à politização de qualquer assunto. Né? E a manifestação disso a gente vê o tempo inteiro no Facebook, quando a gente perde amizades, nas famílias, quando a gente briga nos almoços de domingo. Né? Quer dizer, essa situação, de fato, é muito sintomática do que a gente tá vivendo. Agora, é claro, a política também é um campo de oportunidades. Né? E alguns atores políticos tentam, oportunisticamente, se apropriar, né, de certas narrativas para se beneficiar desse momento. A gente está vendo lá em São Paulo, por exemplo, uma tentativa de deslegitimar uma greve com aquele movimento de, né, como você mesmo citou, quem é trabalhador não participa, vamos dar Uber para todo mundo e tal. De novo, é um movimento político também legítimo, mas que me parece apontar na direção de uma polarização cada vez maior, de um distanciamento cada vez maior dos grupos políticos, das vamos chamar, dos setores, das classes políticas no país. O que me preocupa muito, porque em um cenário de Congresso e baixa legitimidade, e os políticos com credibilidade e confiança também baixa, cenários como esse de polarização não apontam na direção de uma solução de curto prazo, né? Essa crise parece que vai se estender um pouco mais.
Professor Felipe, muito obrigado, então, pela participação do senhor aqui no UFM de Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Obrigado, um abraço aos ouvintes, até semana que vem.